desculpa, não sei o que você está falando, eu não falo em ídolos para o meu shiur, ouve de novo e me fala que palavra, eu vou te falar, tá bom, ele vai ouvir de novo e tentar entender e vai me falar, tá bom? Aí ele me ligou, ele me encontrou, não me lembro, eu ouvi de novo o shiur, a palavra em ídolos é Kneiger. Assim foi. Vamos falar de, né? Então ele veio. Ele falou: olha, sabe que isso não é uma palavra em Yiddish. Isso era o Akiva Eiger. Isso não é uma palavra em Yiddish. Isso era um gadol do Torá. Chama Ilan, chama um pouco, Ilan. Celso, Celso, estou esperando, Celso. Celso. Tá muito dado.
Nossa, olha isso.
Vamos lá, Celso.
Tem o seu.
Pega pro trás aqui, cara.
Obrigado.
Coloca aqui. Tá?
É, proporcional,
né? Dá um canudão pra ele. É o Celso, tá? É o Celso. Eu já peguei. É o Celso, é o Michael.
Do meio.
Eu vou falar sobre o que eu vou falar. Aí, do outro lado, não está claro qual foi o pecado do Chet HaEgel. Qual foi o pecado? O Rambam, ele fala que não foi o Avodah Zarah. Não foi o Avodah Zarah. Eles não acharam nenhum minuto, fala o Rambam, que Moshe Rabbeinu, tirou eles do Egito e que agora esse bezerro aí de ouro que tirou eles do Egito. Nunca acharam. Mesmo que o Lashon de Passu parece assim, o Rambam, ele fala que nunca foi pensado assim. Então não está claro mesmo qual foi o pecado, tá? Não é famoso que tem o pecado do Chet HaEgel, mas quem quer amanhã, você escreveu já para achar ele, você escreveu? Ele escreveu? Quando você escreve? Agora, depois do Shiur? Tá, então não está claro, tá? É claro, né? Qual foi o pecado? Do Rambam, obrigado. Olha o do Rambam dentro, tá? Tem que ver isso melhor, mas do Rambam sai, pessoal. E eles queriam um líder. Faltou um líder para eles. Eles estão acostumados com o Moshe Rabbeinu, que era o líder. E eles queriam um líder. Moshe Rabbeinu não voltou. Então queriam um outro líder. Para eles achavam que o Chet HaEgel, o Egel vai ser o líder para eles. Vai ser a pessoa que vai trazer o Shefa. Isso foi a vontade deles. Aí eu vi uma vez o Don Segal, um shiur, ele perguntou, então, filho Rambam, qual foi o pecado do Zeudim? Qual o problema da pessoa... A pessoa querer um líder, querer um Rebbe, querer um Rabino. Conseguir viver sem o Rabino. Qual o problema nisso? Ele falou, Miesot, pessoal, é importante para nós todos sabermos, tá? Falou, Redon Segal, é muito importante ter um Rabino. Uma pessoa não pode ficar dependente do Rabino. Importante perguntar para o Rabino as perguntas, tirar as dúvidas de Alahá, de Ashkafá. Muito importante. A Selechará fala a Mishnah em Pirkei Avot. Mas a pessoa não pode ficar desesperada quando o Rabino dela desapareceu. Não tem Rabino, o que eu vou fazer? Desesperado não pode ficar por isso. Não pode depender do Rabino. O problema do Chet HaEgel, falou no Don Sega, Lefio Rambam, ele falou que as pessoas estavam dependentes de Moshe Rabbeinu. Não conseguiram ser. Então outro, não dá ser. Isso foi errado. A Kadosh Baruch Hu não falou para pegar outra pessoa, outra coisa. Então, você não falou, não tem que. Moshe Rabbeinu. Agora, se não tem Moshe Rabbeinu, também tá bom. Eu falo isso para vocês, tá? Vocês saibam que isso acontece bastante, tá? Como eu sempre falo para vocês, A maior dificuldade é o caminho do meio, né? Esse é o nosso desafio. Sempre para o extremo tem bastante. Então tem pessoas que elas se acham o máximo, nem precisa de rabino, elas sabem melhor que o rabino. Então mesmo quando tem um rabino, elas não perguntam para o rabino. E tem pessoas que já vão para o outro extremo, não só que perguntam para o rabino, mas ficam dependentes do rabino, não conseguem sem o rabino. Falam piadas, né? Que pergunta para o Chaim Kanievski, que cortina que eu vou colocar, um monte de perguntas bobas, né? Mas não conseguem se dar um passo sem o Chaim. Então, a pessoa tem que saber que nem isso, nem aquilo. Tem que ter um rabino, tem que perguntar para o rabino, mas não se desesperar quando não tem rabino. Isso foi um pecado no Ziyudim. Assim saiu do Shil de Lebdão Sega, do Fio Ramban.
Porque ele... Muito grande para
ele. Quê?
Muito grande para ele.
É, interessante. Assim saiu, né? Eu também disse. Isso foi um grande pecado do Reta Eger? Isso foi um grande pecado? Izzy, os livros de Hassidut falam que os pecados dos nossos antepassados são as nossas mitzvot. Quer dizer que a gente, eles não tinham pecados mesmo, não eram pecados, né? Decorá sai assim. Você estuda o Ramban, você não entende mesmo. Então, qual foi o pecado? Se não foi a Avodá Zará, qual foi o pecado? Então, eu não sei, ele explicou desse jeito. O Lachon do Passu, quer? Eu sei. O Lachon do Passu não parece tanto assim, mas o Ramban está nesse Passu, ele fala que não é esse a cavará deles. Não pode ser. Olha o Ramban dele, que interessante. Mas que não pode ser que eles achavam isso. Não pode ser. Difícil de entender. Depois de tudo isso que eu estudado, o Reta Eger é uma paraxá que fica sendo difícil de entender. Qual foi o pecado mesmo? Agora, outra coisa, rápido também. Eu falei hoje à noite para os bacurinhos, o Lashon da Torá é, a Kadosh Baruch Hu falava muito Rabbeinu, Saru Maher Minaderech. O que é esse Maher? Eles saíram rápido do caminho. Maher. O que é Maher? Então eu falei dois pshatim para eles, tem um terceiro pshat. Vou repetir rápido os dois pshatim para vocês. Os três pshatim são muito atuais para a gente, tá? Primeiro pshat, o que é esse Maher? Maher quer dizer o seguinte. É impressionante como os Yehudim... Logo, acabou matar o Torá agora. Já caíram. Maher. Saru Maher Minadere. Já caíram. Não demorou quase nada. Já caíram agora no Reta Eger. Isso que é o Pshat. Hashem falou Saru Maher Minadere. Não demorou quase nada. Conhece o Passu? O Passu fala... Miyalev Har Hashem, o Miyakum Konkotsho. Subir na montanha, todo mundo consegue. Não sei se todo mundo consegue, mas é mais fácil, menos difícil. O desafio é a pessoa se manter lá em cima. Os eudinhos subiram e logo depois caíram. Avodazara. Sarumahe Minadere. Falou o Chaim Shmulevitz mesmo. Por que mesmo? Como aconteceu isso? Como que subiram tão rápido? Logo depois desceram. Falou o Chaim Shmulevitz por isso. Porque eles subiram muito rápido, então caíram. A pessoa que ela não foi sólido o crescimento deles. Preste atenção, que é muito importante saberem isso. Pessoas que sobem muito rápido, de repente, depois de alguns meses, já estão lá, todos rezando como tzadikim, como rabinos, já querem vestir paletó e chapéu. Essas pessoas, tá rápido demais, tem que tomar cuidado. Não está sólido o crescimento. Ele pode cair rápido também, assim que vai. A pessoa que ela tá, o crescimento dela foi sólido, sólido quer dizer step by step, em tudo, tá? No limut, irat shamayim, na filá, na shkafá, vai subindo, step by step. Essa pessoa não vai cair. Isso falou o Chaim Shmulevitz. Os Yehudim, eles subiram muito rápido, eles não se esforçaram. Hashem deu para eles, de presente, nem se esforçaram por isso. Eles viram no Kiyat Yamsum, viram Hashem, verdade, mas o que? Eles se esforçaram para isso? Estudaram alguma coisa para preparar para isso? Nada. Então, do mesmo modo que veio, foi embora também. Não se esforçou? Não se esforça, vai embora. Vai embora. Essa é uma lição muito grande para a gente saber, tá certo, pessoal? A pessoa que ela não quer se esforçar, acontece muito, Bahurim, pessoas que elas querem crescer, mas sem se esforçar. Sem se esforçar. Crescer, saber rápido, com algum atalho. Essa pessoa não vai ficar, ela vai cair de novo, porque ela não se esforçou. Quem se esforça, ele fica. Ele mora, step by step, vai crescendo solidamente, ele fica. Quem não se esforça, que é fácil, é, caminhos fáceis, então ele não fica, ele cai de volta. Isso é o primeiro chá. Vão lembrar, Sarumahe, mulher, vai lembrar? Já aqui, certo? Sarumahe, minadere. Foi rápido o negócio. Como que foi rápido mesmo? Como foi rápido? Porque não se esforçou, não se esforçou. Aconteceu em São Paulo algumas vezes, tá? Não muitas, Baruch Hashem. Nesses anos que eu estou aqui em São Paulo, mas algumas vezes aconteceu que um bahur que estudou na Yeshiva, e ele caiu. Depois de anos, ele caiu. Há dois, três casos, esses 20 anos que eu estou aqui. E aí, pessoas ficavam perguntando, mas como pode ser? Ele estudou na Yeshiva, e ele caiu. E eu conheci esses bahurim por acaso, e eu me lembrava deles. E um dos casos que eu me lembrava é, em meio ano, ele já estava lá em cima. Ele não subiu, como se fala, gradualmente, não foi um crescimento normal, natural, sólido. Então é isso, então é isso. Outros não era isso, outros tinha outro motivo que eu sentia, mas é uma coisa que era assim. Então nós todos temos que saber que tem que ser uma coisa devagar, sólida, com esforço. Aí eu falei para os bahurim, mas aí a pessoa pode ficar 10 anos no mesmo degrau, e fala, não, o Rabino falou step by step, então ainda não estou pronto para ir para o próximo degrau. Claro que não. Pode se enganar, tem que saber que ele. Mas tem que mesmo ser step by step. Step by step. Você tem um bachur que deu agora, um bachur novo aqui na Yeshiva, e ele começou à tarde, estudava em Yeshiva, só à tarde. Aí algum casado falou para ele, você não vem à noite também? À noite é Yuna aqui, vem à noite também. Então ele falou, peraí, eu estou começando, comecei a vir à tarde, vamos ver, né, com o tempo, tudo, né. Aí esse casado me falou, eu falei, olha, ele tem toda a razão, em vez de começar já direto assim, não, step by step, começa à tarde mesmo, se adapta à faculdade e tudo, aí conseguiu, aí vai mais para frente. Tá, esse é o primeiro chá, Sarumahe, vou lembrar, foi tão rápido tudo. Subiram e desceram já, depois de alguns meses, porque a subida não foi sólida. Segundo chato, o que é maher, pessoal? Maher quer dizer, faltou ishuvadas para eles, para vocês saberem. Faltou ishuvadas. Eles se desesperaram. Não, outro chato. Maher quer dizer, eu falei, quer dizer, o Rav Chaim Shmuel Levinson, ele fala, que a Beriola tem uma pergunta aqui, A Gra fala que o Yetzer Hará, ele é muito traiçoeiro. Ele não fala, não vai falar para ninguém da gente Lechalei Shabbat. Não vai falar. Para a gente, Avodah Zarah. Para a gente falar. Não. Ele fala que nós não vamos fazer isso. O que ele vai falar? Aí eu vou mercar, aceitar. Não, hoje, reza sem minhar, reza. Não vai rezar uma fila, não vai acontecer nada, não é fim do mundo. Sei lá, não vai. Halavakum, sei lá, começa. Degraus, certo? Aí ele vai descendo, até que depois de algum tempo ele já está lá na Avodah Zarah. Esse é o Derech do Yetzer Hará. Não fala direto para cair, ele vai pouco a pouco. Afim fala Gmará. Perguntou o Chaim Shmuel Levinson, a nossa paraxá a gente vê diferente. De repente os Yodim, na Avodah Zarah, caíram de uma vez. Esse é o Lashon de Sarumahe Minadere. E caíram de uma vez. Não foi todo esse talich de Yetzer Hará como ele faz normalmente. Sarum Mahe Minadere. E qual que é o chato mesmo? Então o chato mesmo, o Cantilev falou que subiu rápido, desceu rápido mesmo. O outro chato, falou do Cantilev, importante também, ele falou que é muito importante a pessoa ter Ishuvadas. Isso é uma verdade muito grande, tá? Você pode ver dentro do livro dele. Né? Ele fala assim, a pessoa se desespera, ela perde a cabeça, aí o Yetzer Hará consegue com ela tudo. Só que ela está com a cabeça no lugar, está meio chave, aí ela não consegue mesmo com ela qualquer coisa. A pessoa que se desespera por alguma coisa, existe isso, pessoas, sei lá, aconteceu alguma coisa na vida dela, perderam o dinheiro, elas ficam desesperadas. Essas pessoas, o Yetzer Hará consegue de uma vez fazer a Avodah Zarah. Uma vez, pronto, acabou. Consegue. Os Yehudim estavam aqui, falando o Chaim Shmuel Levinson, os Yehudim estavam aqui desesperados, perderam a cabeça. Perderam o Ishuvadas deles. Aí o Yetzer Hará não precisou fazer o talir que ele faz normalmente. ele foi direto para Avodá Zará. Direto para Avodá Zará. Então, Saru Maher quer dizer, ele fizer, pessoal, não foi em degraus, foi de uma vez. Terceiro pshat, agora, Izzy, que agora você não é razar para você. O terceiro pshat, Saru Maher Minaderet, quer dizer, é importante saber também, isso o Chaim não fala. O problema dos Yehudim é parecido, mas é outro ponto. Faltou paciência para os Yehudim. Olha, essa palavra paciência, para vocês saberem, é uma palavra-chave para tudo, tá? Na vida, para tudo, para tudo. É para Parnassá, é para Limu, para Tzlachá, para Shidu. A pessoa que não tem paciência, existem pessoas que se fala em português é pavio curto, não, é a mesma coisa, é estirar, acho que é, né? Contra, não tem paciência. Ela é muito coitada, ela é muito coitada. Porque na vida tem que ter paciência, tem que ter paciência. Muitas coisas só vai chegar com o tempo, só vai chegar mais tarde, só vai chegar depois de um tempo. Então não tem paciência, fica o tempo... Não vem. Espera, tenha paciência. E tem pessoas que não têm. Tá vendo quando eu ouço os meus filhos pequenos? Tá, eu não tenho paciência. Falo, o quê? Você não tem paciência? Oi, vavoi, como tem paciência? Uma criança não tem paciência, certo? Imagina quando você é mais velho. Paciência é muito importante. Eu falo para vocês. Um bahur chega na yeshiva. Ele ainda não vê o atzlachá dele no limu. Está começando. Ele ainda não estou vendo o atzlachá. Demora às vezes para ver o atzlachá. Quem não tem paciência, fala. Então não está dando, pronto, acabou. Quem tem paciência, não, vai chegar. E claro que vai chegar. Quem estuda sério, chega a tzlachá. Mas com paciência, às vezes demora um pouco mais. Tendo paciência, chega, Baruch Hashem. Chega mesmo. Chega ou não chega, Celso? Chega sim. Você é testemunha que chega, Baruch Hashem. Baruch Hashem. Chega assim. A Bahur que ele. Sei lá, quer Shidur. Nem sempre, na hora que a gente quer o Shidur. Então quem não tem paciência fica todo. Quem tem paciência, vai chegar. Um bom Shidur, Baruch Hashem. Parnassá também. Parnassá é uma coisa que pode demorar anos até ele começa a ganhar dinheiro. A gente sabe disso. Quem não tem paciência é horrível. E assim por diante. Paciência é muito importante. Os Yehudim não tinham paciência aqui. Chegou a hora que, pelas contas deles, o Shabeno deveria voltar já. O Shabeno não voltou. Tá bom? Tá certo? Né? Mas então, que não sei. A Shem vai mandar outro Shriach. Outra coisa vai acontecer. Outra. E na hora que chegou, que o Shabeno não chegou, fala o Balei Musa, eles não tinham mais paciência para esperar. Já foram fazer o bezerro. Espera! Vamos ver o que vai acontecer. Vai acontecer alguma coisa, como foi mesmo que foi o Mingano no Resbom dos Yehudim. Paciência. Não. Já quero agora. Como hoje em dia, né? Internet, mais rápido eu quero. Não, mais rápido. Não tem paciência para esperar. Isso foi o problema. Sarum Maher Minader, pessoal. Maher quer dizer, não tiveram rápido. Não querem mais esperar. Não chegou o Ishirabena, vamos fazer um exemplo. Não, espera. Espera um pouquinho. Isso foi o erro deles. Eu contei para vocês uma vez que quando foi inventado o trem, acho que isso foi no tempo do Rebbe de Kotsk, se não me engano. O trem foi inventado. Aí os Hassidim do Rebbe foram contar para o Rebbe. Rebbe, você sabe? Tem uma coisa nova, um trem. Que é isso? Um trem? Como assim? Que é isso? Trem? Hoje, uma distância que demorava para a gente andar com um cavalo, com, sei lá, semanas demorava para andar. Hoje, com o trem, dá para andar. Em alguns dias, você chega lá. E ele falou, nu. Querendo dizer, que a gente dá mais rápido, daí que é isso? Porque chegamos mais rápido, e que a gente acha que chegando mais rápido, então vai acontecer, vai ser melhor a coisa, não vai ser melhor, foi? Então isso, a pessoa, ela tem um pouco disso, mais rápido, ela não tem paciência, já é pronto. Isso é errado, isso foi o reta, Saru Maher, faltou paciência. E o Hafetz Haim, ele fala uma quarta coisa aqui, pessoal, do reta Egen. Que faltou, isso também, eu quero terminar com isso para vocês saberem, para lembrarem. Faltou, eles não foram fortes, tá? O Israel, ele falou, a pessoa tem que ser forte com a emuná dele. Se eles fossem fortes com a emuná dele, pessoal, o Moshe Rabbeinu não chegou, vai chegar, alguma coisa vai acontecer. Moshe Rabbeinu falou que ele vai vir, pronto, acabou. Ah, não chegou ainda, não interessa, não interessa. Eles não foram bastante fortes na emuná deles, parecia que não está acontecendo. Então, em vez de eles segurarem na emuná deles, eles desistiram, foram para outro plano. Faltou. A pessoa falou, Chofetz Chaim, tem que ser forte. Lembram com a história de Miriam, que eu contei para vocês? Miriam, ela sabia que vai nascer Moshe Rabbeinu. E ela, por profecia, ela viu que vai nascer Moshe Asher Israel. Aí Moshe Rabbeinu nasce. Aí pronto, aí foi realizada a profecia dela. De repente, Moshe Rabbeinu é colocado numa, né? E colocado no mar, lá no rio. Qual a chance de ele sobreviver, Moshe Rabbeinu? A chance é muito pouco, muito mínima, muito pequena. Fala Chofetz Chaim, chato, passou lá, que ela ficou lá com certeza que ele vai sobreviver. Ela sabia que essa é a verdade. Como que isso vai ser? Não sabia. Mas vai ficar. E é como assim foi o fim da história mesmo. Os eudinhos, eles foram pessoas mais fortes, fossem. Ele deu não. Se Moshe Rabbeinu falou, está falado. Aí, não aconteceu, não sei como. Mas se Moshe Rabbeinu falou, está falado. Mas eles não. Eles foram impressionados pela Metziut. Parece diferente. Eu falo para vocês sempre, né, que uma pessoa fraca não tem lugar. Não tem lugar. Tem que ser forte. Forte na emuná. Forte que é assim. Vai achar. Às vezes, achar trabalho, por exemplo, né? Achar trabalho. Só tem trabalho que, sei lá, não vou poder rezar com minhá. Não vou poder rezar com minhá. Então não se acha, não se pega esse trabalho. É, mas eu não tenho outro trabalho, eu vou ficar sem trabalho. Não, senhor. Tem que rezar com minhá. Então eu tenho que ser forte e falar, não, eu não vou pegar esse trabalho se não consigo rezar sem minhá. Se eu não consigo com minhá. Assim por diante, shiduchim, outras coisas, eu não estou sendo fraco. Assim, né? Não, então não estou achando um shiduch, uma menina 100% religiosa, então pegar 90% religiosa. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Continuar procurando, seja forte, seja ikvi, na coisa que você quer. Os eudim, eles não foram aqui. Isso não é uma ré, isso é mais um chá do retaeg que foi. Por que falamos do retaeg? Vamos lá. Fica no guia para a gente, né? Não adianta a gente... É atual para a gente. Número um, o Rav Chaim Shmuel Levitz fala que o pecado foi, eles pecaram porque eles subiram muito rápido, então desceram muito rápido. Quem não se esforça, quem não é uma coisa, então cai na hora, não fica, não sustenta, não mantém. O segundo que falamos, que Pshat Maher, foi de uma vez mesmo. Primeiro Pshat Maher é que não demorou tempo, logo depois subiu, desceu. Segundo Pshat Maher é que não foi em degraus. Terceiro Pshat Maher, eu falei para vocês que não teve paciência. Foi Maher. Eu não tenho paciência. Espera um pouco, espera, vamos ver o que vai acontecer. Tá bom? Não voltou mais? Não tem paciência. Maher, vamos lá. Rápido. Próximo plano. Errado. Esse Pshat agora que falamos que não é Maher, mas que as pessoas não foram bastante fortes. E eu digo, na emuná deles. Estava alguma coisa estava aparecendo errado, então pronto. Ficaram na. Interessante, estava um Homer Machabá para vocês um pouquinho. Eu não tenho uma resposta muito boa, assim, eu penso muitas vezes sobre isso, mas eu não tenho. A priori, a história de quebrar os Luchot, que Moshe Rabbeinu quebrou, é uma história vergonhosa para a gente. Claro que é, né? Pecamos com Reta Eger, que Moshe Rabbeinu quebrou os Luchot, quebrou as tábuas, uma coisa muito vergonhosa. Mas na Torá está trazido isso como uma gadlut de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, no fim da Torá, a Torá fala quem foi Moshe Rabbeinu, aquele que quebrou as luchot. O lechol ayada chazaká, fala a Torá, fala o rashila, shvirata luchot. Parece que foi uma grandeza de Moshe Rabbeinu. Como você entende isso? Eu não tenho uma resposta boa. Pensa você, Shabbat. Que grandeza, é ao contrário. Isso foi uma... Tem que ocultar isso. A Torá conta isso como se fosse uma... O que Moshe Rabbeinu fez para a gente? Eu falaria, ele abriu o mar, ele deu man para a gente, ele deu slav para a gente. A Torá fala que quebrou os luchot. Como se fosse uma coisa maior que Moshe Rabbeinu fez para a gente. Foi uma coisa, quebrar os luchot, uma vergonha para a gente. Vergonha.
Ele quebrou para não ter nenhuma faca contra a missa.
Sim.
Como se relacionava com o povo, como se importava mesmo, porque realmente não acabava com ele.
Sim.
Era tipo, o povo é um bad smoke.
se fosse, tem vários shatim assim, eles parecidos com esse, a Pidrush, né? Porque eles estavam casados com Hashem, através dos Luchot. Então não podia trair Hashem, então através da Kibra Luchot, tem. Esse é a Pidrush mais um pouquinho, tá? Mas na verdade, não, tudo bem, pode ser uma resposta também, mas é interessante isso, é interessante.
E o nome da mesma coisa também.
Que é?
Que se entrega a Torá, então que vai trabalhar da Zaraia Rabita.
Sim.
Então ia ter que matar o povo inteiro. Para salvar o povo. O Xarabino quebrou o Shulchan Aruch.
Não precisa matar. Que?
Não é para ler Dorot. É só para salvar. Depois ele falou de novo.
É.
Melhor, talvez isso que ele quebrou as lupas fez o povo se tocar. Tipo, não foi.
Sim!
O povo, tipo, quando viu ele quebrando as lupas, talvez se arrependeu, talvez. Ficou mesuazinho, sabe? Como se fala isso.
É, mas mesmo assim, não acho que tem uma coisa tão grande assim. Vamos ver se. Isso é. O Sipurno pergunta ao Sipurno, né? Por que o Moshe esperou até descer para quebrar as do rosto? Podia quebrar lá em cima.
Então
respondem, umas respostas respondem isso, que ele queria mostrar para os Yehudim: olha o que vocês causaram, olha o que vocês fizeram, certo? Ele fala isso. O Sipurno fala outra coisa, mas. E o Sipurno fala, quem se lembra? O Moshe esperou até embaixo. Está quebrado no ponto, vocês sabem, claro que sabem. Já viram de mim 10 vezes, deve ser. Hã? Guilherme? O que esse povo responde? Que?
Ganha o passo do dedinho.
O quê? Ezra, Ilan. Resposta você lembra? Você não se lembra que o Sipurno fala isso, talvez? O Sipurno ele responde. E Moisés Rabbeinu, lá em cima ele ouviu que os Yehudim pecaram. Pecar é humano. Pessoa peca. Se ela se arrepende do pecado, ela faz chuvar. Acontece, só não somos anjos. Então não ia quebrar os lupos. Não está tão grave assim. Pecar acontece. Ele desceu. Vaiar, Tatupim, Vamcoilois, fala a Torá, eles vêm dançando com Eger. Eles não entendem que é pecado, eles estão dançando, eles estão alegres com o pecado, estão dançando. Marca Arikut. Arikut. Vocês sabem que os Hassidim, eles são muito Makpidim, a Sudat Mitzvah. Os Hassidim, com qualquer coisinha, fazem uma Sudat. Uma Sudat. É, sempre. Por quê? Porque eles falam, os Hassidim, que é muito importante uma Sudat Mitzvah. Por quê? Eles falam assim, cada mitzvah que a pessoa faz, o Satan vem e fala, fez a mitzvah, mas ele fez a verá também, Aí os Hassidim, eles fazem uma Sudat Mitzvah, para mostrar, nós fazemos a verá, mas a mitzvah que a gente faz é com uma Sudat, com alegria. Aí a verá, ninguém não faz uma Sudá para uma verá. A mitzvah você faz. Por isso eles fazem sempre, todas as mitzvot que eles fazem, uma Sudá para mostrar alegria, que eles são alegres. Aí o Satã não vai poder reclamar, não vai poder falar nada. Aqui os Yudim fizeram uma Sudá para verá. Fizeram um brigo para verá. Eles nem entenderam que isso é uma verá. Falou Moshe Rabbeinu, isso é grave. Isso é muito grave. A pessoa pecar, ela saber que ela pecou, mas ela se arrepende, tudo bem, faz parte. Pessoa que nem entende que ela pecou. Ela está dançando com o Eger. Isso é muito grave. Aí ele pecou. Aí ele quebrou as lupas. Isso é um conceito importante, tá? Pessoa que ela não entende que ela está pecando é muito grave. Muito grave. Será? Eu falei aqui no Chiu, no Bacurim. Acho que era a Benioine que fala isso. A Benioine fala... Ele faz uma pergunta muito boa. Ele pergunta assim. Amal bim plei chaveiro e brabim. Quem se lembra que a Mishnah fala em Pirkei Avot? Se eu ofendo uma pessoa, não tenho lá babá. Lopachut. Malbim, prechaberu berabim, é derivado de Retzichá, está escrito. Você está matando uma pessoa, de certo modo, ela está vermelho, branco. Por Retzichá. perde o Lamabá, nem que mata uma pessoa. Perde o Lamabá, não perde. Ed. Aquele que mata, não perde. Um assassino, não perde o Lamabá. Eu pergunto a Ben Yoiná, como pode ser? Mal do Pnechaveiro e Berabim é derivado de Retzichá. Toladá. Toladá de Retzichá. Por Retzichá, se continua tendo o Lamabá. E pela Toladá de Retzichá, o tema do Lamabá. Mendi, qual a resposta? Agora Ben Yoiná, o quê?
Que a mitá que ele ganha já...
Capará. Mas por que o Malbim não é a... Ah, que não ganha a mitá?
Não tem
capará. Ah, entendi. Bom, acho que alguém fala isso também. Eu vi que o Mendy falou, aquele que mata, ele é chayav mitá. Então a mitá já é capará para ele. Aquele que Malbim prejaverou, não tem mitá. Muito bom. Alguém fala essa resposta. Mas o Abelinho, ele fala, pessoal... É o seguinte, aquele que mata, ele sabe que ele fez um pecado muito grave. Tem consciência pesada, não dorme noites por isso. Pelo menos uma pessoa decente, né? Um brasileiro aí que mata por 50 reais. Então, por isso, essa consciência pesada já é capará para ele. Aquele que ofende outra pessoa, o que eu fiz? Eu não fiz nada, não matei ele na prática, não fiz nada. Ele não sente que ele pecou, que ele fez uma coisa tão grave assim. Só ofendi ele, não foi tão grave assim. Por isso, ele não entende, ele não sabe que ele pecou. Ele não sabe que tem que fazer tshuva disso. Aquele que matou sabe que tem que fazer tshuva. Ele sabe que ele pecou, ele sabe que ele tem que melhorar, que não pode. Isso faz ele ser melhor. Aquele que não sabe que ele pecou, não entende que ele pecou, nunca vai fazer tshuva. Você está no cursinho, né?
Não, ele está.
Entra no cursinho. Tá... Você está o quê? Fazendo o quê?
Não, eu estou aprendendo chinês.
Chinês? É. Ah, não sabia. Opa! Interessante. E a China hoje é o Ricardo do mundo, né?
É muito importante.
Inglês não chega, é inglês. Não? Ela não sabe inglês na China? Não falo tão bem.
Sim, mas não, chinês é melhor.
É melhor. Muito bom. Tem curso para pessoas?
Não, sou
particular.
Sim, particular.
Vou estar no cursinho, Ed.
Tá bom?
O ambiente lá...
Não é?
Mais ou menos. Não é Haredi. Mas sabe com que kipá você vai, né? Não com
sim,
chapéu. Não. Kipá.
Assim. Melhor com kipá.
É, melhor.
Assim sabe que são judeus.
Isso mesmo.
Não, depois, hoje falei isso, fui, sei porque amanhã vai acabar às 6, 7 horas. Eu tenho, não, falava, ninguém pode sair antes que acaba, não sei. Fui hoje no coordenador, falei, eu sou judeu, isso, você não sei ver que sou judeu.
Sim.
E tenho que sair 2 horas, 3 horas antes.
Sim.
Não falou, tá bom, não tem problema.
Sim, respeito. Se é goi, respeita a certeza. Se é Yudi, às vezes não respeita.
É verdade.
Sei.
Na faculdade, sim. Na GB tem um Yudi.
É, sim.
E onde eu fui lá, tinha uma entrevista para a faculdade. Ele falou, tem que vir Shabbat, tem que vir. Eu falei, é muito grave. Você está falando. Tem uma pessoa que se transfere de Shabbat, essas coisas. Pode não ter o Lamabá, eu falei, pode ter fazer Shalom muito. Então ele entendeu um pouco mais.
Ele me deu, ficou bravo?
Não, mas ele não.
Mas como entrevista para a GV? Você entra na GV com entrevista?
Não, porque tinha esse curso para estrangeiro, quem estudou. Então, eu e meu irmão fomos lá e tudo mais. Não entramos porque temos dupla cidadania.
Ah, você falou. Muito bom. Muito bom. Por que o Yehudi é mais difícil? Porque qual a explicação? É simples. Se sente mal que ele não está fazendo as coisas. Então ele não quer que você faça, porque ele se sente mal consigo.
É. Ele perguntou se a gente não tinha problema. Ele viu que eu estava com a Kipá. Ele falou, tá bom, gente, viu o Shabbat, né? Falei, como?
Ele me falou, entendo os alunos que vêm Shabbat. Eu falei, como? Dia sagrado. Ele me falou, não, só que pura é importante. Ele falou, Rosh Hashanah, Sukkot, Simchat Torah, não conta.